história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 27 de novembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Vera Filber.
Espetáculo de ginástica rítmica abre hoje a programação de Natal da família em Nova Santa Rosa.
Guilherme Heisen.
A Associação Rondonense Libere Minton conquista bons resultados no circuito estadual da modalidade. Resultado entre Fluminense e São Paulo pode definir o G7 do Campeonato Brasileiro.
Michael Bicker.
Inscrições para o concurso de decoração natalina de Quatro Pontes e Maripá terminam amanhã. Reunião com o prefeito Bax trata sobre avanço da nova planta industrial da Pausgard em Marechal. Prefeitura intensifica a limpeza de terrenos públicos na sede interior.
Claudinei Domingues. Elementos furtam equipamentos eletrônicos instalados em máquinas agrícolas no interior de Entre Rios do Oeste. Polícia Militar é acionada após vaca ser furtada em chácara de Marechal Cândido Rondon. Mulher que agrediu o ex com um martelo volta a invadir a casa dele e faz novas ameaças. César Reck.
Projeto Municípios pelo Clima é apresentado em reunião e visa incentivar políticas municipais e prevenção de desastres.
Regis Guerreiro.
STF marca para 5 de dezembro início do julgamento sobre marco temporal. Álvaro Dias volta ao MDB e deve concorrer ao Senado da República.
Antônio dos Santos.
Câmara aprova aumento de prisão temporária de 5 para 15 dias. Projeto também altera regra sobre o uso de tornozeleira eletrônica.
Gladstone Pacheco.
Comissão aprova projeto para isentar produtor de imposto de renda. A DAPAR orienta sobre vassoura de bruxa da mandioca. Marechal Rondon terá mais um debate sobre nota eletrônica do produtor.
E ainda, homem é preso após furtar peças de picanha em supermercado de Toledo. Monitorado por tornozeleira eletrônica, homem é preso em flagrante por tráfico de droga.
Frente Ampla de Notícias.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 27 de novembro, iniciando nossa edição. Adriel Marcelo, homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Boa tarde, João Marcos Gomes, seja bem-vindo ao comando do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo para esta quinta-feira em Marechal Cândido Rondon. Hoje é 27 de novembro, a máxima pode alcançar os 30 graus, nós estamos com 27 graus neste momento, mínima de 21 graus. Umidade relativa do ar está em 52%, seguimos com céu claro, do jeito que a gente vem anunciando ao longo da semana. E amanhã, sexta-feira, também céu claro, no sábado também céu claro. Claro, e no domingo também céu claro. Temperatura máxima será no domingo de 34 graus. E a mínima nós tivemos aí já ao longo desta semana, chegando em 19 graus. Céu claro, não chove, segundo o CIMEPAR, pelo menos até domingo, em Marechal Cândido Rondon e na nossa micro região. João Marcos Gomes.
E um homem foi preso ontem à tarde após furtar produtos em um supermercado localizado na Avenida Parigô de Souza, em Toledo. Ele foi flagrado por um segurança quando retirava peças de picanha das prateleiras e as colocava em uma mochila. Funcionário comunicou o gerente e, em seguida, acompanhou o suspeito até o estacionamento do estabelecimento.
Ao ser abordado, o homem tentou atingir o gerente com um capacete que carregava e tentou fugir, mas acabou contido. Com a chegada da polícia, ele foi identificado. Já havia sido preso em agosto, também por furto, no mesmo supermercado. Na mochila dele foram encontradas 10 unidades de carne bovina, avaliadas em R$ 1.343,88. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 20ª Subdivisão Policial de Toledo. Também em Toledo, um outro homem que utilizava tornozeleira eletrônica foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Polícia Militar apreendeu na residência dele entorpecentes suficientes para produzir mais de 1.000 pedras de crack e cerca de 250 buchas de cocaína. A ação ocorreu após equipe policial intensificar patrulhamento e o endereço alvo de diversas denúncias e mandados anteriores. No local, os militares abordaram o morador e um usuário que estava na frente da casa. Durante as buscas, no quarto do suspeito, os policiais localizaram uma sacola sobre o guarda-roupas, contendo uma pedra bruta de crack de 259 gramas, além de 130 gramas de cocaína e outra embalagem com 25 pedras de crack já prontas para venda. Uma balança de precisão também foi apreendida. Diante do flagrante e do nervosismo apresentado, ambos foram algemados e encaminhados para a delegacia. E os amigos do alheio, mão leves, continuam agindo e furtando equipamentos eletrônicos instalados em máquinas agrícolas. É isso, Claudinei Domingues. Boa tarde.
É isso, João Marcos. Boa tarde a você, aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Bom retorno. O morador de Linha Felicidades procurou ontem a Polícia Militar de Entre Rios do Oeste para denunciar furto de equipamentos eletrônicos de maquinários agrícolas. Foram levados monitores GPS de duas colheitadeiras e um trator, ambos da marca Massey Ferguson. O monitor GPS C1000, uma tela Trimble, antena e controlador com um monitor elétrico hidráulico, AgroBart. Imagens repassadas por vizinhos mostram que a ação criminosa ocorreu entre as 2h25 e 3h40 da madrugada de ontem. As gravações também permitem observar as características do veículo utilizado, aparentemente um sedã de cor preta, que após o furto seguiu em direção a São Clemente e Santa Helena. A Polícia Civil compareceu no local, tomou conhecimento da situação e investiga o caso. Outra ocorrência de furto mobilizou uma equipe da Polícia Militar nesta quarta-feira em uma chácara localizada em Marechal Cândido Rondon. No local, a equipe encontrou o solicitante, que apresentava sinais de embriaguez, com fala enrolada, roupas desordenadas e escoriações nos braços e no rosto, além de sangue na boca. Ele relatou que uma vaca de cor marrom foi furtada da propriedade e a corda que estava presa ao pescoço do animal foi abandonada no pasto. Os policiais realizaram buscas pela região tentando localizar a novilha, porém não obtiveram êxito. O boletim da ocorrência foi encaminhado às autoridades competentes.
Claudinei, para variar, tivemos novos casos de violência doméstica.
Exatamente, João Marcos. Também tivemos ocorrências relacionadas a isso. Na madrugada desta quarta-feira, por volta das 3h20, uma equipe da Polícia Militar foi acionada via Central de Operações para atender uma ocorrência de invasão de domicílio e dano em uma residência localizada aqui em Marechal Cândido Rondon. Instantes depois, a Central informou que a suspeita estaria envolvida em uma desavença com o ex-namorado e permanecia aguardando a chegada da polícia. Diante disso, a equipe se deslocou até o endereço indicado inicialmente na chamada. No local, o solicitante informou que estava dormindo por volta das 2h30, quando sua ex-namorada chegou, pulou o muro, arrombou a porta e entrou na residência. De acordo com ele, para se defender, utilizou um pedaço de madeira com a intenção de afastá-la, alegando legítima defesa. Na sequência, segundo o relato, a mulher entrou em um veículo e acelerou contra o portão da casa, derrubando e fugindo do local. O homem afirmou ainda ter reagido sob forte temor, relatando que uma semana antes, a mesma mulher teria desferido um golpe de martelo no seu olho, motivo pelo qual ainda se recuperava de cirurgia. Após colher o depoimento do solicitante, os policiais seguiram até o endereço onde a mulher estaria. Ela foi localizada e, segundo a equipe, encontrava-se visivelmente embriagada. Um boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado à 47ª Delegacia de Polícia Civil, que dará continuidade à apuração do caso e poderá adotar as medidas cabíveis. Outra situação: ontem à noite, por volta das 20 horas e 45 minutos, a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de ameaça e violência doméstica contra a mulher no pátio de uma empresa às margens da BR-163, em Marechal Cândido Rondon. No local, a solicitante vítima relatou ter se desentendido com o seu Amásio após descobrir que ele estaria repassando dinheiro para a ex-companheira, mãe de 2 de seus 5 filhos. Na discussão, o homem teria se exaltado, arremessado uma cadeira contra ela e, em seguida, utilizou uma faca para intimidá-la. Quando disse que acionaria a polícia, passou a ser ameaçada. Se eu for preso, você sabe o que eu vou fazer com você depois que sair de lá, disse o autor. Após isso, ele saiu em um veículo Honda HR-V, de cor branca, tomando rumo ignorado. O boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado para as autoridades civis, que darão prosseguimento ao caso.
E a Câmara dos Deputados aprovou o aumento da prisão temporária de 5 para 15 dias. O projeto também altera regras sobre o uso de tornozeleira eletrônica. Quem nos traz detalhes é Antônio dos Santos. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Verdade, João. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, ontem, projeto de lei 4.333 de 2025, que aumenta de 5 para 15 dias o tempo da prisão temporária. A proposta, que será enviada para análise do Senado, também altera o Código de Processo Penal para prever que o infrator que violar as regras da tornozeleira eletrônica seja encaminhado ao judiciário. A autoridade judicial terá 24 horas para decidir sobre a regressão do regime de cumprimento de pena. Atualmente, a lei de execução penal não estabelece prazo para que o juiz decida sobre a regressão de regime. O projeto define ainda o prazo de 48 horas para o juiz decidir sobre a mudança de regime nos casos em que o preso praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, ou caso o condenado a regime aberto deixe de pagar multa imposta tendo recursos para quitá-la. O prazo será aplicado, João, após comunicação do fato pelo Ministério Público ou delegado de polícia. O texto também prevê mais um caso de aplicação da prisão em flagrante. Atualmente, o Código de Processo Penal determina a prisão em flagrante de quem for pego no ato da infração penal, acabar de cometer o crime, for perseguido logo após o ato e, se a situação permite, presumir a autoria do crime. Encontrado logo após do ato, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir a autoria da infração. Com a alteração, será aplicada a prisão em flagrante quando o suspeito for localizado logo após ter sido identificado como autor de crime doloso, praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Quando houver elementos de prova objetivos e contemporâneos que indiquem, sem dúvida, ser ele o autor do crime e se verifique risco concreto e atual de fuga. Além disso, em relação à audiência de custódia, quando o juiz recebe o caso e ouve o acusado, o texto determina que os atos praticados neste momento deverão ser documentados e anexados ao processo para serem aproveitados na investigação do crime.
E o Ministério Público do Paraná, com apoio do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, promoveu nesta quarta-feira uma reunião com prefeitos, procuradores municipais e secretários de administração. Quem nos detalha esta matéria é César Reck. Boa tarde, César.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E o evento foi realizado em Medianeira. Tratou da atuação institucional do Ministério Público junto aos gestores públicos. Dentre a pauta esteve a apresentação da proposta do termo de compromisso Municípios pelo Clima, documento voltado ao fortalecimento da governança climática. Participaram o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná, Francisco Zanicotti, o Subprocurador-Geral para Assuntos Jurídicos, Armando Antônio, Antônio Sobreiro Neto, o Subprocurador-Geral para Assuntos Administrativos, Cláudio Franco Félix, a Ouvidora-Geral Lúcia Inês Giacomiti Andrich e a Diretora-Secretária da Procuradoria-Geral de Justiça, Nayane Kelly Garcia. Também o Coordenador de Assuntos Institucionais, Ronaldo Bion, além de promotores de justiça da região. O termo foi encaminhado previamente às procuradorias dos municípios para análise técnica. O projeto Municípios pelo Clima, apresentado durante a reunião, busca incentivar políticas municipais de prevenção de desastres, adaptação às mudanças climáticas e proteção socioambiental. O documento estabelece diretrizes para a criação ou fortalecimento de estruturas de defesa civil, monitoramento de áreas de risco, elaboração de planos e contingência, ações educativas, entre outras medidas alinhadas às legislações estadual e federal. O Procurador-Geral de Justiça, Francisco Zanicotti, destacou que a iniciativa tem como propósito aproximar o Ministério Público dos municípios, especialmente os lindeiros ao Lago de Itaipu, para reforçar a prevenção e a capacidade de resposta diante de eventos climáticos extremos. Por sua vez, o presidente do Conselho dos Municípios Lindeiros e prefeito de Medianeira, Antônio França Benjamin, avaliou positivamente o encontro e reforçou a importância da integração regional.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu 0,28%. O dólar para compra está igual o dólar para venda, R$ 5,349.
Após o intervalo em Frente Ampla de Notícias, comparecem Vera Filber, Regis Guerreiro e Guilherme Heiser, detalhando as seguintes notícias.
Espetáculo de ginástica rítmica abre hoje a programação de Natal da família em Nova Santa Rosa.
A Associação Rondonense Libere Minton conquista bons resultados no circuito estadual da modalidade. Resultado entre Fluminense e São Paulo pode definir o G7 do Campeonato Brasileiro.
STF marca para 5 de dezembro início do julgamento sobre marco temporal. Álvaro Dias volta ao MDB e deve concorrer ao Senado da República.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 27, mês de novembro. E hoje tem espetáculo de ginástica rítmica, abrindo programação do Natal da Família em Nova Santa Rosa. É isso, Vera Filber. Boa tarde.
Isso mesmo, João Marcos. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes também. O Teatro Municipal Gustavo Fischer será palco nesta quinta-feira do espetáculo de ginástica rítmica em Nova Santa Rosa, que abrirá oficialmente a programação de Natal da Família 2025. Serão 28 apresentações inspiradas nas trilhas sonoras dos filmes Sing 1 e Sing 2, dentro do tema O Show da Vida. O evento é promovido pela Prefeitura de Nova Santa Rosa por meio das Secretarias de Esporte e Assistência Social e deve reunir grande público para prestigiar o talento e a dedicação das ginastas do município. O projeto de ginástica rítmica do município, coordenado pela técnica Kessla Zago e pela professora Thaís Baumgart, conta atualmente com cerca de 180 alunas, que desenvolvem a modalidade de forma lúdica e cooperativa. O espetáculo será o momento de celebrar o trabalho realizado ao longo do ano e apresentar o resultado por meio de coreografias cheias de graça e expressão. A programação natalina da semana terá sequência no sábado, dia 29, com o concerto da banda marcial, a partir das 19h30, Teatro Municipal, e no domingo, dia 30, no mesmo horário, na Praça da Bíblia. Ocorrerá ainda o acendimento das luzes e o show musical.
E o STF vai retomar a polêmica sobre a questão do marco temporal. O julgamento definitivo está marcado, Regis Guerreiro. Nos traga detalhes. Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Verdade, João. O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 5 de dezembro, sexta-feira da semana que vem, o início do julgamento das ações que discutem o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Mais uma vez, o julgamento será realizado no formato virtual pelo plenário da Corte. A votação eletrônica ficará aberta até o dia 15 de dezembro. A data do julgamento foi marcada após o relator do caso, ministro Gilmar Mendes, liberar os processos para julgamento. Durante esse julgamento, os ministros deverão se manifestar sobre o texto final que foi aprovado pela comissão especial, que debateu uma proposta de alteração legislativa para o assunto. Em setembro de 2023, o STF considerou que o marco temporal para a demarcação de terras indígenas é inconstitucional. Em seguida, o presidente Lula vetou o projeto de lei que validou o marco temporal. Porém, em dezembro de 2023, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente e retomou a validade do marco. Dessa forma, prevaleceu o entendimento de que os indígenas somente têm direito a terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial naquela época. Após a votação do veto presidencial, o PL, o PP e o Republicanos protocolaram no STF as ações para manter a validade do projeto de lei que reconheceu a tese do marco temporal. Entidades que representam os indígenas e partidos governistas também recorreram ao Supremo para contestar novamente a constitucionalidade da tese. Agora, cercado de expectativas, o julgamento do polêmico caso terá desfecho no Supremo Tribunal Federal.
Regis Guerreiro, mais uma informação no campo político partidário. Comentários dão conta de que o ex-governador e ex-senador Álvaro Dias deverá tentar novamente uma cadeira no Senado, agora por outro partido. É isso?
Então, à medida em que as eleições se aproximam, os rumores aumentam também. Agora, dizem que um ato público no dia 15 de dezembro, uma segunda-feira, marcará a volta do ex-senador e ex-governador Álvaro Dias ao MDB. O evento, com a presença de políticos paranaenses e nacionais, deverá ser realizado no restaurante Madalosso, em Santa Felicidade, em Curitiba. Álvaro Dias integrou os quadros MDBistas de 1968 a 1991. A expectativa é de que ele concorra ao Senado pelo Paraná. Ele iniciou sua carreira pública no final dos anos 1960. Elegeu-se vereador em Londrina, deputado estadual e, posteriormente, deputado federal. Em 1986, Álvaro Dias chegou ao governo do Paraná, destacando-se por um mandato marcado por forte presença administrativa. A partir da década de 1990, consolidou-se no Senado Federal, cargo que ocupou por vários mandatos consecutivos, tornando-se uma das figuras influentes da casa. Ao longo de sua atuação, ganhou notoriedade por discursos contundentes, defesa do combate à corrupção e participação em comissões de grande impacto político. Em 2018, lançou-se candidato à presidência da República também pelo Podemos, ampliando aí a sua projeção nacional. Seu nome segue associado a uma trajetória de longa experiência e peso político. E por isso, ele deve voltar ao cenário nas eleições agora de 2026.
E agora vamos falar sobre esportes em Frente Ampla de Notícias. Marechal Cândido Rondon foi destaque na quarta etapa do Circuito Estadual de Badminton. Guilherme Reisen nos traga informações, mais detalhes. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira. Pois é. No final de semana, foi realizado em Toledo a quarta etapa do Circuito Estadual de Badminton. Esteve presente a Associação Rondonense de Badminton, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, com várias equipes, 63 atletas e bons resultados foram conquistados, conforme destaca o professor da modalidade, Alan Chapla.
Tivemos agora, no final de semana passado, o encerramento do Circuito Estadual de Badminton, aonde que a Associação Rondonense de Badminton, junto com a Prefeitura Municipal, teve excelentes resultados nessa etapa. Guilherme, nós fomos, então, campeões gerais da etapa, dessa quarta etapa. Conquistamos 48 medalhas, sendo 11 ouros, 10 pratas e 27 bronzes. O destaque maior foi para a nossa categoria sub-19, onde que nós fomos campeões em todas as classes da categoria sub-19, da simples, da dupla e assim por diante. Então, nossas categorias mais velhas, os meninos já indo para o adulto, foram os maiores destaques. E claro que nós tivemos nas categorias de sub-11, sub-13, também campeões dessa etapa do Paranaense.
Guilherme, e o Brasileirão? Entra em sua fase decisiva, inclusive hoje tem jogo importantíssimo.
É a reta final do Campeonato Brasileiro. Só para constar, antes de tratar do jogo dessa noite, nós tivemos ontem o Fortaleza vencer o Bragantino fora de casa por 1-0 e assim a equipe do Nordeste Brasileiro segue sonhando em se livrar da zona de rebaixamento. Agora são 7 jogos de invencibilidade no Fortaleza, que se aproximou da zona de rebaixamento. O Fortaleza está na 18ª colocação com 37 pontos, apenas 2 atrás do Vitória, que é o primeiro time fora da zona da degola. Ainda no Brasileirão, restam apenas 3 rodadas para definir o campeão, os rebaixados e as equipes que irão garantir vaga nas competições internacionais. O próximo duelo entre Fluminense e São Paulo será decisivo na briga por uma vaga na Libertadores. Os times se enfrentam nesta noite, às 20h30, no Maracanã, em partida válida pela 36ª rodada. O São Paulo, comandado por Hernan Crespo, ocupa atualmente a 8ª posição com 48 pontos. O Fluminense é o 7º colocado, somando 55. Restando 9 pontos em disputa, o empate impediria o tricolor paulista de alcançar a classificação para as fases preliminares da Libertadores. Mesmo que vencesse os 2 jogos seguidos, chegaria apenas 55 pontos, marca que o Fluminense já possui. Para o time carioca, a igualdade no placar seria suficiente para chegar aos 56 pontos e ir para a Libertadores, já que não seria mais alcançado. Além de Fluminense e São Paulo, nós teremos ainda nesta semana, pela 36ª rodada do Brasileirão, amanhã, 19h30 da noite, Vasco Internacional. 21h30, Santos Sport na Vila Belmiro. No sábado, às 16h, no Barradão, Vitória recebe o Mirassol. No Castelão, tem Ceará e Cruzeiro. E no domingo, Itaquera, o Corinthians contra o Botafogo.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
As cotações para Marechal Cândido Rondon são as seguintes: soja saca 60 quilos, R$ 121,00. Milho saca 60 quilos, R$ 53,00. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 64,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Após o intervalo comercial em Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker vai detalhar as seguintes informações.
Inscrições para o concurso de decoração natalina de Quatro Pontes e Maripá terminam amanhã. Reunião com o prefeito Bax trata sobre avanço da nova planta industrial da Pausgard em Marechal. Prefeitura intensifica a limpeza de terrenos públicos na sede interior.
Você acompanha Frente Ampla de Notícias pela Rádio Difusora do Paraná AM e FM nesta quinta-feira, 27 mês de novembro. Prefeitura intensifica a limpeza de terrenos públicos em Marechal Cândido Rondon. Quem nos traz detalhes a respeito é Michael Bicker. Boa tarde, Michael.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes da Rádio Difusora. A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento da Prefeitura Rondonense intensificou os trabalhos de limpeza de terrenos pertencentes ao município. As ações incluem roçadas para o controle da vegetação em várias áreas e em outros locais, a utilização de escavadeiras hidráulicas para remover a vegetação, com o material sendo transportado por caminhões. A administração municipal reforça que a responsabilidade da conservação de lotes particulares, tanto na sede de Marechal quanto nos distritos, é dos proprietários. A ausência de limpeza pode resultar em multa, conforme estabelece a Lei Municipal de 2020, que permite a aplicação de penalidade aos donos de terrenos em mau estado de conservação, sem necessidade de notificação prévia. Além de melhorar o aspecto visual, a conservação dos lotes reduz o risco de proliferação de ratos, animais peçonhentos e outros vetores de doenças, como, por exemplo, o mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya. Segundo o secretário de Agricultura, Alex Luiz Kuhn, os trabalhos de limpeza dos terrenos públicos devem ocorrer de forma contínua. A proposta é intensificar as roçadas, principalmente agora no verão, período em que a vegetação se desenvolve mais rapidamente. Denúncias podem ser apresentadas pelo fone WhatsApp 3284-8847. Repetindo, 3284-8847 para você fazer denúncias quanto a terrenos em situação de abandono.
E uma reunião ontem tratou sobre a nova planta industrial da Palsgard em Marechal Cândido Rondon. É isso mesmo, Michael?
É isso mesmo, João Marcos. O prefeito Adriano Bax recebeu ontem na prefeitura o superintendente de produção, Odair Rodrigo Vunchi, e o CEO da Palsgard, Candon, e diretor do site Brasil, Miguel Hidalgo. Também participaram o secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudinho Keller, o secretário de Gestão de Governo, Gilmar Daten, e o empresário Daniel Calvin. O encontro objetivou avançar nas tratativas referentes à reestruturação e à implantação de uma nova planta industrial da Palsgard aqui em Marechal Cândido Rondon. Durante a reunião, o prefeito Adriano Bax e o secretário Claudinho destacaram a importância da permanência e da expansão da Palsgard na cidade, ressaltando a tecnologia aplicada aos produtos fornecidos às maiores indústrias alimentícias do mundo e a política de valorização e bem-estar dos colaboradores, reconhecida como marca da empresa. O secretário Claudinho Keller apresentou as possibilidades legais de apoio que o município pode oferecer ao investimento, previstas na Lei de Desenvolvimento Econômico Incentiva Marechal, regulamentada em março deste ano. Após análise do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, a proposta protocolada será encaminhada à Câmara de Vereadores para deliberação. Prefeito Adriano Bax reiterou o apoio do governo municipal. Tudo que estiver ao alcance do poder público será realizado para viabilizar o projeto. O CEO, Miguel, que assumiu a liderança da Palsgard no Brasil em 1º de outubro agora, afirmou que a mudança da direção reforça o propósito da empresa de ampliar sua atuação nacional. Destacou ainda que a matriz da Palsgard no país está instalada em Marechal Cândido Rondon e que a intenção é manter a nova planta industrial aqui no município.
De outra parte, em Quatro Pontes, inscrições para o concurso de decoração natalina terminam quando, Michael Biquer?
Terminam amanhã, dia 28, João Marcos, né? Quatro Pontes oferece três categorias: residenciais urbanas, residenciais rurais e empresas e indústrias. Inscrições gratuitas devem ser feitas de forma presencial na Prefeitura de Quatro Pontes. A avaliação vai acontecer no dia 3 de dezembro. Vários critérios, como, por exemplo, fidelidade ao tema, criatividade, beleza, impacto visual e iluminação. Tem premiação. Primeiro lugar, R$ 1.300, segundo lugar, R$ 900 e terceiro lugar, R$ 600. O resultado final será anunciado no dia 9 de dezembro na Rua Coberta. Isso em Quatro Pontes. No município de Maripá, também estão abertas as inscrições para o concurso de decoração natalina e também encerram amanhã, sexta-feira. Inscrições gratuitas e podem ser feitas, então, na Prefeitura de Maripá ou nas subprefeituras dos distritos de Candeia e Pérola Independente. As decorações devem estar prontas até o dia 5 de dezembro. O resultado será divulgado no dia 21, junto à programação Maripá, um show de Natal. No município maripaense também tem premiação. Primeiro lugar, R$ 2.500. Segundo lugar, R$ 2.000. Terceiro lugar, R$ 1.500. E do quarto ao décimo lugares, brindes especiais, João Marcos Gomes.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai detalhar as seguintes informações.
Comissão aprova projeto para isentar produtor de imposto de renda.
A Dapar orienta sobre vassoura de bruxa da mandioca. Marechal Rondon terá mais um debate sobre nota eletrônica do produtor.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias através dos 970 Difusora AM e 95.1 Difusora FM, quinta-feira, 27 mês de novembro. E na esteira do projeto de lei que estabelece desconto para quem ganha entre 5 e R$ 7.350, a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira parecer favorável ao projeto de lei que amplia de forma significativa a faixa de isenção do imposto de renda para pessoas físicas produtoras rurais. Gladstone Pacheco, nos esclareça esta iniciativa. Boa tarde.
Pois não, João Marcos, boa tarde a você e aos ouvintes. A ideia é que produtores que obtenham resultado anual de até R$ 508.320 fiquem livres da tributação. A comissão avalia que a medida é considerada estratégica para aliviar custos, estimular investimentos e fortalecer a atividade no campo. O projeto de autoria do deputado Evair Vieira de Melo altera a lei e estabelece que o valor da isenção seja atualizado anualmente pelo IPCA, evitando a perda do benefício com o avanço da inflação. A iniciativa também determina que os montantes isentos não serão enquadrados nas faixas de alta renda previstas na legislação. O objetivo é garantir melhores condições para quem produz. Segundo Figueira de Melo, o produtor rural enfrenta riscos que nenhum outro setor enfrenta. Oscilações de preços, clima, pragas e custos elevados. Acrescenta que ampliar a isenção é uma maneira de reconhecer esse cenário e permitir que pequenos e médios produtores invistam em sua atividade e mantenham o Brasil como potência agrícola. Por sua vez, o relator da matéria, deputado Rodolfo Nogueira, destaca que a proposta coloca em prática, em princípio fundamental da tributação, ou seja, adequar o imposto à capacidade contributiva real. Ele menciona que essa medida dá fôlego ao produtor, estimula a competitividade e garante que o campo continue gerando emprego, renda e alimento para o país. Outro ponto destacado pelo relator é a simplificação tributária prevista para quem se enquadrar na faixa isenta. Nogueira acrescenta que a desobrigação da declaração de ajuste anual para esses produtores é uma vitória importante.
Por outro lado, a ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, participa da Feira Internacional da Mandioca, em Paranavaí, no Noroeste, com uma ação de orientação sobre a vassoura de bruxa da mandioca. O que vem a ser esta praga? Gladstone Pacheco.
Essa doença, João, é causada por um fungo que deforma os ramos, enfraquece a planta e pode levar à morte. Identificada pela primeira vez no Amapá em agosto de 2024, a doença se espalha rápido e afeta diretamente a produção da raiz, causando brotações anormais. O fungo também pode atingir outras culturas importantes, como cacau e cupuaçu, ampliando o risco para a agricultura. Durante o evento, equipes da ADAPAR fazem visitas às áreas de produção na região de Paranavaí para monitorar a presença de pragas. A agência também participou de um seminário nesta quarta-feira com debate sobre manejo integrado e medidas de prevenção. A mandioca tem papel importante na economia agrícola do país. De acordo com a Embrapa, em 2024 foram colhidas mais de 19 milhões de toneladas. O governo federal aponta que o valor bruto da produção da mandioca passou de 18 bilhões de reais no último ano, o que representa cerca de 1,6% do total nacional. O Paraná é o segundo maior produtor do país. A cultura responde por cerca de 1,3% da economia agrícola do estado, com valor bruto de produção acima de 2 bilhões e 400 milhões de reais, somando produção para a indústria e para o consumo. A edição de 2025 da Feira Internacional da Mandioca tem programação voltada ao desenvolvimento da cultura, com visitas técnicas, palestras e ações de orientação para produtores e indústrias. O evento reúne pouco mais de 60 expositores e busca superar os resultados de 2023, quando recebeu mais de 7 mil visitantes e movimentou perto de 250 milhões de reais em negócios. Também participam comitivas de 25 estados e representantes de Angola, China, Estados Unidos, Gana, Guiné e Reino Unido. O chefe da Divisão de Sanidade de Cultivos Agrícolas e Florestais da DAPAR, Marcílio Martins Araújo, explica sobre a atuação da agência nas feiras para promover o fortalecimento da defesa agropecuária do Paraná.
A DAPAR atua nas exposições de um modo geral, especialmente nessa Feira Internacional da Mandioca, com a exposição de todos os trabalhos de vigilância adotados pela agência para todas as culturas, as fiscalizações, o monitoramento de pragas de uma maneira geral e o monitoramento de entrada e passagem de máquinas e equipamentos agrícolas, implementos de uma maneira geral que possam estar vinculando diversas pragas às diversas culturas do Paraná.
E mais um encontro para debater a obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica do produtor rural será realizada em Marechal Rondon. Quando e onde isto vai acontecer, Gladstone Pacheco?
O evento será na próxima terça-feira, dia 2 de dezembro, a partir das 14 horas na Casa Cultural, do Parque de Exposições. Conforme amplamente divulgado aqui na Rádio Difusora do Paraná, o prazo final para a obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica do produtor no Paraná para todos os produtores rurais é 5 de janeiro de 2026. A Receita Estadual do Paraná prorrogou o prazo para dar mais tempo de adaptação. No entanto, a obrigatoriedade já se aplica a alguns produtores desde 1º de julho de 2025, de acordo com o faturamento. Ficou estabelecido que desde o último dia 1º de julho são obrigados à nota fiscal eletrônica os produtores rurais com faturamento bruto superior a R$ 360 mil em 2023 ou 2024. A partir de 5 de janeiro de 2026, a obrigatoriedade se estenderá a todos os demais produtores rurais do estado. Em se tratando de mais esta reunião entre profissionais da área contábil e produtores rurais em Marechal Cândido Rondon, quem se manifesta é o secretário municipal interino da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, Alex Kuhn.
No dia 2 de dezembro, próxima terça-feira, acontecerá o quarto workshop da Nota de Produtor Rural. O evento terá início às 14 horas e será realizado na Casa Cultural, junto ao Parque de Exposições do município. Esse evento será o último a ser realizado. Portanto, você, produtor rural, que usa a nota fiscal de blocos e ainda não aderiu à nota fiscal eletrônica, orientamos que faça sua inscrição e venha participar. A obrigatoriedade da emissão de forma eletrônica vem do governo do estado. Porém, o município de Marechal Cândido Rondon, juntamente com empresas parceiras, estão auxiliando com a realização de treinamentos. Lembrando que a partir do dia 5 de janeiro de 2026, a nota de produtor rural será obrigatoriamente de forma eletrônica, não mais de bloco em papel, conforme a matéria publicada na página da Receita Estadual do Paraná, no dia 3 de julho de 2025. Ressalto novamente que quem ainda não aderiu à nota fiscal eletrônica, se inscreva e venha participar. O evento será gratuito.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.